A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9, apresentação do professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, da professora Diana Azevedo, professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará, e do professor Hermógenes, que é professor do curso de Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará. E no programa de hoje nós vamos falar de uma data muito importante, de um evento que vai ocorrer ao longo de todo o ano de 2024. Nós vamos falar nada mais nada menos do que do aniversário da nossa querida Universidade Federal do Ceará, que está completando 70 anos. E ao longo desse ano de 2024, vários acontecimentos e festividades vão acontecer, né? Acontecimentos vão acontecer, de fato, né? Para comemorar essa data.
Fazendo Ciência.
Queridos ouvintes, como eu falei na introdução, esse ano ele marca um ano muito especial para a Universidade Federal do Ceará. Não apenas para a educação, mas para toda a sociedade cearense. A gente está celebrando um marco histórico, que são 70 anos da Universidade Federal do Ceará, a nossa UFC. Ela foi fundada em 1954 e tem sido, né, a UFC tem sido um farol do conhecimento, inovação e desenvolvimento social, não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Ao longo dessas 7 décadas, a universidade cresceu e se diversificou, abraçando uma ampla gama de áreas do conhecimento. Desde suas origens, com a missão de oferecer educação superior de qualidade, promover pesquisas que atendam às demandas da sociedade, a UFC tem formado gerações de profissionais altamente qualificados e comprometidos com o progresso da nossa comunidade. Com diversos campi espalhados pelo Estado, a UFC se destaca não apenas pela excelência acadêmica, mas também pelo seu papel ativo no desenvolvimento cultural, social e econômico da região. Projetos de extensão, pesquisas inovadoras e uma intensa vida cultural são marcas registradas dessa instituição que orgulha o Ceará. Neste ano de comemoração, é fundamental reconhecermos o impacto transformador da UFC em nossas vidas. A universidade é um verdadeiro patrimônio do povo cearense, um espaço de formação, questionamento e construção de um futuro melhor para todos nós. Então, nesse programa especial, nós convidamos a todos para celebrar esses 70 anos da UFC. Vamos juntos relembrar sua história, seus desafios, conquistas e, claro, homenagear as pessoas que fazem da UFC essa instituição tão respeitada e querida por todos nós. Então, espero que vocês fiquem conosco, pois temos aqui um programa cheio de memórias e novidades e curiosidades que transformam, né? Que transformaram o estado do Ceará através da educação.
Fazendo Ciência.
Ok, e do programa de hoje, que faz agora, né, as pessoas que fazem o programa de hoje, acontece que nós temos aqui o professor Hermógenes, que faz parte da administração da Universidade Federal do Ceará.
Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer em estar aqui com todos vocês nesse programa mais do que especial.
Então, o Hermógenes hoje ele trabalha na Pró-Reitoria de Graduação da UFC. E temos também conosco a nossa querida professora Diana Azevedo, que nada mais nada menos é a vice-reitora da Universidade Federal do Ceará. Então aqui temos duas pessoas que podem falar conosco diretamente sobre tudo que vai acontecer ao longo desse ano, né, na comemoração desses 70 anos. Obviamente que um programa é muito pouco, porque a UFC já fez muito e ainda tem muito o que fazer, não é isso, professora?
Com certeza, Raimundo. Bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde ao Hermógenes, ao Raimundo, nessa retomada do Falando Ciência. E, de fato, eu tenho tido a honra, não é, de presidir uma comissão que durante todo o ano de 2024, começando a partir do dia 16 de dezembro do ano passado, né, quando completamos os 69 anos, vai estar promovendo várias atividades de cunho cultural, científico, social, de comemoração desse jubileu, né, desses 70 anos. E talvez o que esteja no imaginário de muitas pessoas, até porque foi muito publicizado na mídia, é o projeto junto com a Fundação Demócrito Rocha, que é a caravana UFC 70 anos. Né? E, de fato, essa caravana vai percorrer o litoral leste, o litoral oeste, o nosso sertão profundo, durante os meses de maio, junho e julho, concluindo em agosto. Né? E nesse percurso, né, através da transmissão de programas de rádio, a Rádio Universitária certamente vai estar envolvida também nesse esforço, da documentação na imprensa de uma maneira geral e do diálogo com as comunidades que serão visitadas, a gente vai ter essa troca, né? Onde a UFC transformou, de fato, o território cearense. Né? Vamos visitar os polos óbvios, né, que são os 5 polos no interior em que a UFC está instalada, Sobral, Russas, Crateús, Itapajé e Quixadá. Mas não só, né? Vamos também aprender com as comunidades. Então, a gente vai chegar na sua terra natal ou da sua família, Chaval, que a gente pensa que não tem nenhuma relação, né, com a Universidade Federal, além do fato de ter sido o local de nascimento da família do Raimundo. Mas a gente vai aprender também nesse ir e vir de saberes, né, com essas comunidades. E eu sei que o Hermógenes andou pesquisando o que é que acontecia lá pelos idos de 54, só fazendo um resgate histórico, a gente já tinha algumas escolas isoladas, né? A gente já tinha a escola de agronomia, mais que centenária, a faculdade de direito, a faculdade de farmácia, a faculdade de medicina, isso tudo foi federalizado e gerou inicialmente o que era a Universidade do Ceará. O que é que estava acontecendo, Hermógenes, lá pelos idos de 1954?
Pois é, eu fiquei curioso para conhecer um pouquinho do que estava acontecendo na ciência, não só brasileira, mas também mundial, em 1954. E eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, muito interessantes, como diria o Raimundo, curiosidades curiosas, né? Em 1954, nós tivemos a criação da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Isso aconteceu em 29 de setembro. E foi criado o maior centro de pesquisas de física elementar do mundo, que conservou a sigla CERN, ainda hoje utilizada. Mas isso não é menos importante, porque a partir dali, nós tivemos pesquisas que deram origem à internet. Eu acho que isso é muito interessante.
Só para você ter uma ideia, em 1954 também foi o lançamento do primeiro submarino russo movido a energia nuclear. E também foi o ano do Prêmio Nobel que foi dado ao Max Born, eu acho, que falava sobre a mecânica quântica, a função de onda e coisas. Pelo menos na física, isso é que eu me recordo. Né?
Pois eu vou puxar um Nobel para a Fisiologia ou Medicina de 54, que foi atribuído a pesquisadores pela sua descoberta da habilidade do vírus da poliomielite em se multiplicar em vários tipos de tecidos. Né? Isso vírus... foi a base para que nós tivéssemos hoje vacinas. Né?
Pois é, isso quer dizer, vírus remete à vacina, né? E hoje, depois de tanto tempo, ainda se discute, né, a validade de vacinas. Né?
Exatamente. E também em 54, aqui no Brasil, nós tivemos a criação, na verdade foi criado em 1952, implantado em 54, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. A primeira excursão científica do INPA foi feita por botânicos em 54, quando os pesquisadores percorreram aí, uma área chamada Rio Urubu, no Amazonas. E também podemos destacar uma atuação pungente do nosso pai da divulgação científica, José Reis. Aí, aliás, a professora Diana até estava comentando conosco acerca da participação da UFC, né, indicação da UFC nesse prêmio José Reis de divulgação científica. O José Reis batiza o nome do prêmio no CNPq desde 1978.
Interessante. Esse é um prêmio de divulgação científica que todos os anos o CNPq lança, não é? E nós vamos concorrer, na verdade, e esse programa aqui é um dos carros-chefe, né, da nossa aplicação.
Mas, professora Diana, nos diga aí, ok, 70 anos, mas a gente sabe que a Faculdade de Direito tem mais de 100 anos, não é isso?
Isso.
A faculdade de agronomia tem mais de 100 anos. Então, a gente já possuía cursos de nível superior aqui no estado do Ceará. Então, o que é que significa a UFC 70 anos? Você poderia explicar para o nosso ouvinte?
Sim, com certeza. Já existiam, como já foi dito e você reforçou, Raimundo, as escolas isoladas em diferentes áreas do conhecimento, né, e que não estavam sob o guarda-chuva de financiamento federal. E aí, no momento em que se cria essa densidade, né, Martins Filho teve essa visão de propor ao governo federal que federalizasse, juntasse isso em torno de uma universidade. E universidade, para ser chamada como tal, ela precisa abarcar algumas áreas do conhecimento. Hoje está bem melhor definido do que nos anos 50, mas ela precisa abarcar minimamente uma variedade de áreas do conhecimento e de níveis de formação oferecidos. Então, na época, a gente tinha direito, medicina, a gente tinha farmácia, agronomia, e estava nascendo, e na verdade nasceu junto, a escola de engenharia. Então, tudo isso realmente criou uma massa crítica, uma densidade de conhecimento que justificasse a abertura e a instalação da Universidade Federal do Ceará.
Muito bem. É interessante a gente falar para os nossos ouvintes que as universidades mais antigas do mundo, elas têm o quê? 1000 anos? 800 anos, acho que tem até 1.200 anos, a nossa tem 70 anos, não é?
Verdade.
Como é que a gente pode imaginar, né, esse tempo, se ele é muito curto? O que é que faz a gente imaginar quando olha para o passado e vê essas instituições como Oxford, como a Universidade de Bolonha, como algumas universidades de Coimbra, em Portugal? O nosso reitor Custódio gosta sempre de falar que existem universidades mais antigas ainda no Oriente Médio. No Oriente Médio, né? Quando a gente vê 70 anos, né? Mas 70 anos a gente está no ombro de gigantes, né? De certa forma, a gente não precisa ter 1000 anos para adquirir uma certa notoriedade e maioridade no que a gente chama de instituição universitária, que a gente ainda fala do tripé pesquisa, ensino e extensão.
É verdade. Nós estamos situados num país que é o conhecido Novo Mundo, né? Então não podia ser muito diferente as nossas instituições universitárias mais antigas. Eu acho que a UFPR é a mais antiga, tem um pouco mais de 100 anos. Não é isso, Hermógenes?
Temos a UFRJ, que é de 1920. Depois tivemos outras, fomos precedidos pela UFMG, Federal do Rio Grande do Sul, Federal da Bahia, primeira no Nordeste, e também Federal do Paraná, que é de 1892.
Exatamente. Então, temos instituições com pouco mais, digamos, de 100 anos. Mas o Raimundo foi muito feliz em usar a expressão que nós estamos sobre os ombros de gigantes, porque teve todo um aprendizado prévio dessas instituições do chamado Velho Mundo, das instituições europeias e dentro do Oriente, dos quais a gente bebeu muitas coisas. Quando a gente vê as solenidades de colação de grau, os professores vestidos com vestes especiais e os alunos que estão colando grau também, tudo isso aí remonta dessas instituições milenares ou com vários séculos, né? E essa nossa estrutura de departamentos, a gente já bebeu muito do sistema dos Estados Unidos, do sistema americano. Então, de fato, a gente está sobre o ombro de gigantes, mas muitas coisas foram adaptadas ao nosso contexto, né? E a frase de Martins Filho, que é célebre, eu acho que ela é realidade todos os dias, né? Que nós fazemos o universal pelo regional, ou seja, através do serviço ao meio, de fornecer soluções a problemas que às vezes são problemas muito particulares do contexto em que estamos, numa região tropical, semiárida, no Ceará, a gente também chega ao avanço do conhecimento em temas que têm validade universal. Nada mais, nada menos é do que a ciência, né?
É verdade, né? Vale também mencionar que na América Latina, por exemplo, existem universidades no Peru e na Argentina, no Peru de 1555, eu acho que é de Córdoba, 1600 e tanto, né? Então o Brasil, ele começou muito tarde no que a gente chama de instituição da universidade. Mas quem disse, se eu vi mais longe é porque eu estava nos ombros gigantes, foi Isaac Newton, físico, não é? Mas vamos deixar um pouco do passado e falar do presente e o futuro, né? O que é que a nossa UFC faz de hoje que a torna tão especial?
Bem, a gente pode dizer que a UFC, durante o século XX, ela aglutinou, como já foi dito, essas escolas isoladas e também constituiu, estabeleceu novos cursos, por exemplo, o Centro de Humanidades, mas se concentrava essencialmente em Fortaleza, nos nossos três campi, né? O campus do Benfica, o campus do PC e o campus do Porangabuçu. E no século XXI a gente observou uma expansão notável, né? Obviamente que com o amparo de incentivos do governo federal, mas a gente iniciou o processo de interiorização, primeiro no Cariri, que hoje já é há mais de 10 anos uma universidade autônoma. Nós fomos patronos, digamos assim, da instalação da Unilab. E, como já foi dito também, os nossos 5 campi no interior, além da expansão da variedade de cursos. Né? No século XX, a gente era muito conhecido por ser uma universidade muito voltada para cursos de cunho técnico, tecnológico e de ciências da saúde e a Faculdade de Direito, obviamente. Mas no século XXI, a gente tem a instalação do Instituto de Cultura e Arte, né, com uma série de cursos que faltava, eu diria assim, para completar, de fato, o sentido real do que é a universidade. E também uma expansão muito grande da pós-graduação. Mas já que a gente tem aqui o pró-reitor adjunto de graduação, eu passaria para ele. O que é que nós somos hoje, Hermógenes, em termos de números, de cursos, de alunos?
Olha, nós somos hoje uma universidade transformadora. Temos 118 cursos de graduação presencial, 8 cursos de graduação à distância em 45 polos em todo o Ceará, 51 cursos de doutorado, 82 de mestrado, 23 cursos de especialização e uma população de estudantes que ultrapassa 30 mil estudantes, somando os estudantes de graduação e pós-graduação.
Então, somos uma comunidade. E a comunidade também inclui mais de 2.300 docentes, 3.300 servidores técnico-administrativos, sem contar a comunidade dos serviços terceirizados e aquela que gravita em torno, né, das nossas clínicas, dos nossos hospitais, dos escritórios de advocacia, dos escritórios modelo também de engenharia. Então, realmente, muda a face da cidade, particularmente naqueles campos em que ela está, naqueles espaços geográficos em que ela está instalada.
A universidade, né, nos anos 70, nos anos 80, sempre a gente tinha aquela ideia de que entrar na universidade era uma, de fato, era uma ponte, era uma transformação para quem estava nela, era uma espécie de salvação, vamos dizer assim, principalmente para quem vinha de uma classe mais humilde. Mas a gente percebia também que a universidade, até certo tempo, ela era formada muito por uma... você não tinha muita classe mais, né, mais pobres, né, ingressando na universidade. Isso também foi uma mudança que ocorreu dentro dessa universidade do século XXI, não é verdade?
Com certeza, né? E a política de cotas que completa mais de 10 anos, acho que foi um catalisador desse processo. A gente já tinha em alguns cursos que a gente chamava de concorrência mais baixa no antigo vestibular, a presença de pessoas, digamos, socialmente mais vulneráveis. Mas, de fato, a política de cotas atentou para uma ação afirmativa que, de fato, abra para essas pessoas que muitas vezes nem sequer se viam, elas até estudavam e concluíam o ensino médio, mas elas não se viam naquele ambiente de elite intelectual, né? E isso, de fato, modificou a face da universidade, eu acho que das duas maneiras. Tanto as pessoas que tiveram acesso a elas, a maneira como modificam o seu entorno, o seu contexto familiar, como também aqueles que historicamente eram mais favorecidos, né? A elite, digamos assim, que vem das escolas particulares, que tem uma boa formação, ter acesso a uma realidade que muitas vezes elas estavam totalmente alienadas como crianças e adolescentes dentro dos seus bairros. Então, isso realmente mudou a face não só da universidade, né, como também das comunidades e dos entornos aos quais esses estudantes pertencem.
Mas eu noto também, professor Hermógenes, que embora a gente tenha avançado muito nessa questão da área social e econômica, nós ainda temos desafios, né, e essa é uma das bandeiras da nossa vice-reitora, sobre as questões de gênero, não é isso?
Exatamente. Ainda hoje a gente precisa tratar dessa questão da equidade de gênero na ciência, nas engenharias, né? Porque isso acaba sendo uma pauta importante para as meninas que muitas vezes são desestimuladas na origem, né? A cursar, por exemplo, ciências, engenharia, matemática, tecnologias.
É verdade. Desde a origem, mas também na manutenção. Né? Então, quando as meninas chegam dentro da universidade, na graduação e particularmente na pós-graduação, elas estão, digamos, na sua idade reprodutiva, na sua janela biológica reprodutiva, e socialmente, o cuidado dos filhos e da própria casa e dos pais idosos e dos pets é destinado a elas, né? Então, isso me faz lembrar, Hermógenes, que muito recentemente essa gestão implantou algumas medidas também afirmativas, né, permitir que as estudantes que são mães com filhos até, acho que, se não me engano, seis anos, possam gratuitamente alimentar seus filhos também. Porque essa é uma realidade que tira muitas meninas, digamos, de acesso a uma educação superior completa.
Então,
formação pós-graduada.
Então, esse seria o desafio para o futuro, para os próximos anos que vem aí, para a gente transformar essa realidade. Né? Eu acho que é um ponto a se trabalhar, tanto a nível de corpo docente e corpo discente. Né? Mas a gente viu uma radiografia aqui da graduação e a pós-graduação. Né? A gente sabe que o nosso ouvinte ele fica muito interessado. Ah, que universidade, enfim, alguém está aí. Ah, será que eu devo ir para a universidade pública? Por que, que eu deveria tentar a Universidade Federal do Ceará? Esses números da graduação já mostram. Há vários cursos da UFC estão entre os melhores do Brasil. As notas da CAPES, né? Se não me engano, vai até nota 5 de graduação. Não é isso? Onde 5 é a melhor nota e temos vários cursos com essa nota. E a pós-graduação da Universidade Federal do Ceará tem se destacado bastante, não é isso, Diana?
Isso é verdade. Especialmente nesse século, a pós-graduação na UFC aumentou em quantidade e qualidade. Então, eu acho que até a virada do século nós não tínhamos nenhum curso classificado como nota 7, ou se tínhamos era 1, talvez, ou 2.
Mas só lembrando que na pós-graduação a nota é até 7, na graduação
verdade.
É até 5.
A pós-graduação, a escala vai de 3, né, que é o conceito concedido a um programa de mestrado que se inicia, digamos assim, até o conceito 7, que é o conceito máximo e que significa que aquele programa tem padrão e reconhecimento internacional. Então, dito isso, hoje nós temos mais de 100 programas de pós-graduação também, entre programas que oferecem apenas mestrado, a programas que oferecem mestrado e doutorado nas várias modalidades, acadêmico e profissional. E desses, 14 programas atingiram os conceitos 6 e 7, né, que são os últimos da escala. Isso nos coloca na dianteira, a Universidade do Norte e Nordeste, com o maior número de programas de pós-graduação com essa classificação 6 e 7. Então, de fato... E aí, voltando e conectando com o que conversávamos antes, para que sejam atingidos esses padrões de excelência, a gente precisa que o nosso cientista, que é o aluno de mestrado, é o aluno de doutorado, de fato tenha uma dedicação que o impede, por exemplo, de exercer uma atividade laboral normal. E se ele precisa sobreviver, então realmente ele precisa de mecanismos que a universidade e que o poder público constituído ofereçam mecanismos de sobrevivência digna dentro da instituição. Então, isso passa na graduação desde as políticas de assistência estudantil, de residência, de restaurante, até, no caso da pós-graduação, as bolsas que também, felizmente, recentemente foram objeto de uma atualização dos seus valores, que era um fator de desestímulo para a formação de cientistas até bem pouco tempo, e acho que continua em certa medida. É um outro desafio que me permite a vencer.
Então, só me resta colocar aqui para vocês, nossos ouvintes, que, então, reforçando que esse ano, né, a UFC vai ter um número muito grande de atividades. E, professora Diana, como é que o nosso ouvinte vai ficar sabendo dessas atividades? Vai sair um calendário dessas atividades? Vai ser todo mês, toda semana? O que é que vai ter aqui o corredor cultural da Avenida da Universidade? O que é que vai acontecer nessa cidade que vai virar UFC de cima a baixo?
Vai ter uma efervescência de atividades muito grandes. Eu já queria convidar a todos para estarem ligados no dia 26 de fevereiro, que vai ser o início do nosso ano letivo. No período da noitinha aqui na reitoria, vai ser o lançamento de uma edição comemorativa do livro Aves de Arribação, que foi publicado por Antônio Salles no início do século. Aliás, foi o único romance de Antônio Salles, que fala muito de mulheres. E, a partir daí, desse lançamento, vão ser publicamente anunciados o que nós sabemos até agora, porque isso está em constante mudança, das atividades que vão acontecer ao longo do ano, né? Eu já tinha citado aqui a caravana UFC 70 anos, mas nós teremos um documentário que está em preparação sobre os 70 anos da universidade, produzido pelo nosso conhecido cineasta, o Volney de Oliveira. O Lira Neto, que é um biografista também famoso, já vai escrever também e lançar ao longo de 2024 essa biografia da história da nossa querida UFC. E a gente tem um projeto que, por enquanto, está sendo chamado de DNA UFC, que vai tentar mapear onde é que estão as pessoas que a UFC formou.
Eu estou aqui na rádio.
Pois é, mas a gente sabe que tem gente da UFC em todos os lugares, né? Nas clínicas, nos escritórios de advocacia, nos tribunais, nas escolas, nas pontes, em outras instituições do Brasil, em outras instituições do mundo. Então, esse é um projeto bem interessante em que quem passou por essa casa, né, vai se identificar, até talvez voltar a encontrar colegas de turma, né, e se orgulhar, né, desse pertencimento a essa casa, né, que é a Universidade das Universidades aqui no estado do Ceará. Então, o que eu diria é, fique ligado principalmente nas redes sociais da UFC, porque são muitas atividades, né? A nossa Pró-Reitoria de Cultura, que é, digamos, a filha mais nova, né, foi criada nessa nova gestão, vai, de fato, ter uma série de atividades que envolverão os equipamentos culturais da UFC, como o Museu de Arte, o próprio projeto do Corredor Cultural, né, em parceria com a Prefeitura. Então, a gente não tem tempo para dizer tudo, e o que eu diria é, se ligue aí no Instagram da UFC, que você vai estar atualizado de tudo que vai acontecer ao longo desse
muito
ano.
Muito bem. Então, com essa, né, enxurrada de informações, fiquem ligados, o nosso programa de hoje termina por aqui. Então é muito bom voltar a dizer isso de novo, que você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados, à 13h30. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br, também no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigado, professora Diana.
Obrigada, Raimundo. Boa tarde, ouvintes.
Muito bom ter você aqui, Hermógenes. Muito obrigado.
Obrigado.
Então, até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.